Estudo fala sobre os melhores horários ou até os piores para dirigir, né? Porque dirigir requer a fluidez, a visibilidade, o próprio descanso corporal, menos estresse, né? Quais são os horários de pico? Isso também está muito relacionado ao tipo de cidade, o volume de trânsito também. Mas vamos tratar o assunto com um pouco mais de profundidade agora, com Vanderlei Parro, um dos autores do estudo, que diz o seguinte: dirigir de madrugada triplica o risco de acidentes em rodovias. Então é um assunto que vamos tratar agora com o Vanderlei, que fala conosco de São Paulo. Alô, Vanderlei, muito bom dia.
Bom dia, Jair, tudo bem?
Tudo bem, obrigado por nos atender. O que esse estudo constatou, o que ele traz aqui de dados como forma de alertar o nosso ouvinte também motorista?
Acho que o principal resultado do estudo é que ele tirou uma discussão do domínio da opinião, do que as pessoas acham, e colocou números nessas impressões que a sociedade tem. E o principal número é que se você for fazer uma viagem, por exemplo, ou for dirigir nas rodovias federais entre 2 e 4 da manhã, 2 e 3 da manhã, a chance de um acidente causado por questões naturais, assim, igual você comentou, o descanso, é 3,5 vezes do que se você dirigisse das 7 da manhã até as 7 da noite. Então, acho que esse é o principal resultado.
Impressionante, né? Isso está relacionado muito também à nossa questão fisiológica de cansaço, o Vanderlei?
Perfeito, Jair. Qual foi a estratégia? A estratégia foi o seguinte: eu tenho os dados da Polícia Rodoviária Federal, que são de excelente qualidade, tenho os dados do DENIT, que são radares posicionados em diversos pontos do Brasil, que medem o fluxo de carros. E a gente fez uma pergunta: bom, como é o fluxo hora a hora no Brasil, tá? E qual é a ocorrência de acidentes hora a hora no Brasil? Aí você fala, por quê? Porque você tem a impressão, estou dirigindo de madrugada, tem pouco carro, está mais livre a estrada, a chance de eu me envolver num acidente é menor do que quando tem mais carros. O que a gente notou foi o seguinte: tem realmente momentos que você tem mais carros e mais acidentes, só que quando você faz a relação de acidentes pelo número de carros, ela é menor durante o dia do que durante a noite. Então esse é um primeiro resultado que impacta a tomada de decisão. Ou seja, de madrugada, a hora que eu faço a relação do número de acidentes pelo número de carros, eu tenho pouco carro, mas de forma comparada, mais acidentes do que durante o dia. E um ponto importante do estudo é o seguinte: como é que eu avalio a condição do motorista? Então a gente pegou todos os dados da polícia e filtrou especificamente algumas situações. E para dar um exemplo para o ouvinte, assim, para facilitar a compreensão, imagina que você está dirigindo em linha reta, tá? Numa estrada livre, e você capota. Quer dizer, qual a chance numa estrada em linha reta você capotar? Bom, teve um problema mecânico. Pelos relatos, você não tem isso lá, e ele é mínimo para chegar a um capotamento. Então, qual foi a conclusão, ou qual a hipótese por trás disso? Bom, você tem um erro humano. Então, se eu estou numa linha reta, capoto, sem a interferência externa, seja de problema mecânico, seja de outro carro, eu tenho, muito provavelmente, uma questão interna. Da onde vem essa questão interna? Bom, aí vem da gestão, do cansaço, do descanso, de escala de trabalho, que poderia ter evitado aquilo.
É o famoso cochilo, não
é? É chamado de microsono. Eu sou mais da área de dados, inteligência artificial, e a gente cooperou com a saúde pública aqui da Universidade de São Paulo, e aprendi bastante com eles, no sentido, você tem momentos de microsono, quer dizer, um lapso muito rápido, mas é o suficiente para você ou tombar ou capotar, que foram os acidentes que a gente filtrou, que a gente considerou muito improvável isso acontecer numa reta, por exemplo, né?
Perfeito. Aquele dado um pouco mais antigo que diz que os acidentes acontecem após horas de volante, mais próximos de casa, também batem com os seus números?
Então, Jair, nesses dados da polícia, a gente não tem controle de quanto tempo a pessoa estava acordada, tá? Esse resultado que você comenta faz sentido, porque o nível de alerta das pessoas vai caindo conforme o tempo passa e o quanto mais ela se dedica ao trabalho durante o dia, tá? Então, a chance que a gente conseguiu determinar é, olha, se você é um trabalhador, dependendo da sua escala de trabalho, você pode estar sujeito a essa situação que a gente identificou. Então, o que que significa isso? Se você, como trabalhador, precisar estar numa rodovia entre 2 e 3 da manhã, é importante que a sua escala de trabalho considere essa informação para que você esteja mais descansado, porque a suscetibilidade para ter um acidente é maior. E mesmo de alguém que vai passear, fala, putz, eu vou aproveitar que tem pouco carro, vou descer a serra ou vou para o interior na madrugada. É importante que ele descanse e não ache que porque tem pouco carro a chance de acidente é baixa, porque o acidente está dentro dele. Pode estar dentro dele, né, dependendo do descanso.
Muito bem. O medo de assaltos e a falta de áreas de descanso também impede muitas vezes que o motorista pare para dar uma cochilada, fazer um pequeno sono.
Isso é uma questão bem importante. Quer dizer, não adianta só você ter a área de descanso, você tem que ter segurança, porque as cargas são valiosas, né? E se você observar em toda essa cadeia produtiva, o elo mais fraco, a princípio, é o motorista, né? Na hora que você vai subindo, o dono da carga, o dono da transportadora e assim por diante, bom, cada um tem a sua responsabilidade e tem uma tensão que acaba acontecendo aí. Mas é importante cuidar. Então, se tem área de descanso, tem que ter segurança, tá? Então, eu acho que essa observação é perfeita.
Os novos dispositivos de segurança, por exemplo, muitos automóveis hoje já têm o alerta de mudança de pista, né? Ele já consegue identificar até pelo movimento da mão do motorista que ele possa estar cochilando, ele emite um sinal sonoro. E alguns caminhões mais modernos, carretas mais modernas, já têm inclusive câmeras na cabine que acompanham o movimento dos olhos do motorista. Olha que impressionante isso. Isso tem alguma comprovação de que já traz resultados positivos também?
Então eu vou partilhar algumas impressões. Primeira coisa, o fato de você dirigir por muitas horas sem descanso, existe uma equivalência que é um divisor de águas importante aí no estudo do sono, que é basicamente um número de horas que você dirige sem descanso equivale, sei lá, uma ou duas taças de vinho. Então é como se você estivesse dirigindo embriagado. Qual é o ponto? Os sensores, eles podem até indicar, tá? Mas muito pouco provavelmente eles vão alterar a condição do motorista, tá? Esse é um ponto bem importante. Por exemplo, além desse que você citou, tem câmeras que vão verificar se ele está usando o celular, tem câmeras se ele boceja, quanto tempo ele pisca. Mas tudo isso é um indicador de que o acidente vai acontecer. E a ideia é justamente evitar que ele aconteça. Então ele teria que ter um efeito preditivo. Em resumo, é possível detectar, mas acho que ainda a grande dificuldade é como agir a partir dessa informação, tá? Quer dizer, se eu colocar o motorista embriagado, ou com uma leve embriaguez, bom, o risco ele está lá. Entende? É isso que eu quero evitar.
Perfeito. É como dizer que uma câmera de vigilância não evita o assalto. No caso,
Acho que a metáfora ela serve bem.
ele tem que tomar uma providência. O sinal sonoro tem que ser o ponto de partida para que ele pare, né, para descansar um pouco, né?
Exatamente, exatamente.
Existe um tipo de carga que normalmente se envolve mais em acidentes. A gente sabe que algumas cargas, por exemplo, frutas, verduras, que viajam de pontos a outros pontos, muitas vezes tem uma recomendação de não parar porque tem horários de chegada. Isso é grave também, né?
É grave porque, vamos assim, a grosso modo, toda essa discussão que a gente está tendo, a gente poderia ilustrar da seguinte forma. Você tem um relógio biológico, simplificar dessa maneira. Então, o seu corpo tem um relógio interno e a sociedade tem outro. Tá? Então, a sociedade tem um relógio absoluto e você tem um relógio interno que depende do seu descanso. Quando você viaja para França, Alemanha, Europa, por exemplo, você sai daqui num horário e chega 5 horas depois lá. Então você leva o seu relógio biológico para um outro país que está num outro relógio social. Tá? Então o grande desafio é como você sincroniza esses dois relógios. Tá? Quer dizer, onde eu estou querendo chegar com o meu argumento? É, se você impõe um relógio social que vai ficar fora, vai ter um jet lag, vamos dizer assim, que é um termo que o pessoal gosta de usar, vai provocar um jet lag no trabalhador, ou mesmo no, na pessoa que está saindo para se divertir, você vai aumentar o risco de acidente. Isso não está em discussão. Então a ideia é evitar esse jet lag social, vamos dizer assim.
Essa conclusão do estudo derruba, então, a ideia de que estrada vazia é sinônimo de segurança.
É, certo, os elementos por trás do que acontece nas estradas, que elas são carregadas para dentro da estrada, né? Isso eu acho que é a melhor contribuição do estudo é essa. E tem um número para isso que pode ser questionado, pode ser revisto, mas é um ponto de partida importante para uma discussão.
E defeito mecânico ou imperfeições da estrada são motivos menores se comparados ao cansaço, ou seja, o perigo que vem de dentro do próprio condutor, né?
É, quando você olha essa relação, e a gente, quando analisou os dados, tem milhares. A gente analisou 3 anos seguidos, então a gente teve o cuidado de pegar 3 anos e verificar uma estabilidade para ter uma validade estatística. A gente viu a validade do fluxo, a validade dos acidentes. É, a gente tentou evitar, porque muita gente fala: ah, não, o cara estava com sono, por isso que bateu. Então a gente não usou a informação, a gente usou da polícia a informação do acidente, hora. Uma coisa mais direta, mas a gente não usou a conclusão. Então a gente tentou capturar indiretamente essa conclusão.
Esse estudo do Instituto Mauá de Tecnologia, ele pode servir como uma base para que políticas públicas possam ser implementadas a partir de agora? A gente sabe que o direito de ir e vir é uma garantia constitucional, mas será que no futuro pode-se pensar em colocar uma lei mais rígida, especialmente nesses horários em que se constatou mais acidentes?
Olha, a legislação, Jair, eu teria dificuldade de arbitrar, não é a minha área. É, o que eu acho que posso colaborar com a discussão é o seguinte: se você divulgar para a sociedade e desmistificar pouco veículo, a chance é menor de acidente, já é um ganho, porque uma parte da população, igual o trabalho que você está fazendo aqui, de divulgar um trabalho científico para um público mais amplo, é um trabalho extremamente valioso, né? É, sobre a parte de legislação, eu acho que quando entra na área trabalhista, aí eu acho que faz sentido, porque você pode ter acordo com as empresas, vai ter os prós e contras. Agora, a parte de lazer, o ir e vir, como você coloca, eu acho que é campanha de conscientização, né? É o que me parece mais razoável.
Certo. A privatização de grandes rodovias do país também deve ter colaborado um pouco para os índices ou não. Há algo constatado nesse sentido?
É, no estudo em si, a gente não abordou a origem da concessão, né? É, a gente já fez trabalhos com as concessionárias e conhece os editais. O que eu posso te dizer é que os editais são bastante rigorosos, pelo menos o que a gente estudou aqui do Estado de São Paulo. Nas licitações, por exemplo, você tem um tempo, aconteceu o um acidente para um carro de socorro chegar. É, naquele acidente. É, tem concessionárias que mantêm câmeras em praticamente toda a extensão, então você tem 100% das vias monitoradas. Você tem, além do socorro mecânico, tem socorro médico, que também tem um tempo de atendimento. Então, na hora que você olha a privatização, ela tem um rigor bastante grande no trato do uso da estrutura pública, no fundo, né? Então, eu não consigo te falar numericamente, mas eu acho que racionalmente a proposta ela é bem razoável. A sinalização tem um respeito ao que está no contrato. Bom, enfim, são contratos bastante rigorosos. Então, me parece que, no sentido da relação público-privado, aí me parece bem encaminhado. E não estou dizendo que o privado é melhor que o público, né? Eu estou dizendo que o que eu analisei foi essas concessões e me parece bem razoável.
Para se mudar essa realidade e baixar os índices de acidentes, inclusive graves como mortes, tem que se conscientizar a sociedade como um todo, né? As transportadoras, o próprio motorista, o governo. Sim. É uma ação conjunta que leva um pouco de tempo, né?
Leva um pouco de tempo e você pode... tem muita coisa da elaboração de escala de trabalho na qual a ciência já avançou bastante. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um motorista. Esse motorista teve um filho e ele trabalha de madrugada. O que vai acontecer? Bom, ele trabalha de segunda a sexta de madrugada. No final de semana, quando ele volta para casa, ele vai querer socialmente interagir com as pessoas da casa dele. Tá? Ou seja, ele vai não ficar acordado de madrugada, ele vai acordado durante o dia e vai tentar dormir normal. Então, isso deforma um pouco o que ele está acostumado a viver. Quando ele volta para a estrada na segunda ou terça-feira, putz, ele está se readaptando ao horário de novo. Onde eu estou querendo chegar? Em termos de legislação, conscientização ou de acolhimento desse tipo de situação, que são situações esporádicas, a pergunta é: como é que você envolve esse fato de ter um filho ou de poder ter uma influência na qualidade da direção na escala de trabalho? Tá? E aí, só para concluir, quando você olha enfermeiro, médico, eles têm escalas de trabalho com descanso significativo. Porque ali você tem uma coisa crucial, né? Um erro médico, um erro num medicamento, um maltrato num paciente, ele pode ser fatal pelo próprio propósito do serviço, né? Então você controla a escala de trabalho. É conhecida essa teoria. Por que não aplicar essa teoria nas outras que estão envolvidas em transporte público?
Perfeito. Vanderlei Parro, do Instituto Mauá de Tecnologia, em parceria com a USP e a Universidade de Swansea, no Reino Unido, né, que analisou dados nas rodovias federais para isolar o fator horário. E está constatado que entre 2 e 4 da manhã é o período, o momento mais crítico, mais perigoso, seria isso, né?
Isso, onde a chance é maior.
Vanderlei, muito obrigado. É importante termos essa informação para não cometermos também esse erro, né? Melhor descansar mais e viajar já durante o dia, logo no amanhecer, a partir das 7 da manhã, né?
Perfeito, perfeito, Jair.
Muito obrigado. Um abraço para você. Saúde e bastante sucesso nesse ano também. Nas novas pesquisas que certamente virão também, né?
Perfeito. Obrigado e um abraço a todos.